Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.
Olá a todos, eu sou o Padre Miguel e este é o podcast Houve a Pressa no Ar. Este podcast é promovido pela Paróquia de São Francisco Xavier e tem como objetivo divulgar este grande acontecimento que são as Jornadas Mundiais da Juventude. Hoje tenho a graça de ter aqui comigo o COP. As quatro pessoas que fazem parte deste COP são aquelas que organizaram na Paróquia de São Francisco Xavier todos estes eventos até o dia de hoje e a partir de agora coordenarão as várias equipas no terreno para podermos, na nossa paróquia, desenvolver todas as atividades relacionadas com a Jornada Mundial da Juventude. Por isso, apresento a Tisha Balula, que é a nossa copa, a nossa responsável máxima de toda esta equipa. Depois também a Vera Leitão Machado, responsável pela pastoral. A Luísa Pietra Torres, que é a responsável dos voluntários. E a nossa Mafalda Amar, que é a responsável pela logística. E por isso também pelo acolhimento e também por aquilo que vai acontecer com os nossos peregrinos. E por isso, muito bem-vindas a todas. Eu agora começava com a pergunta, um bocadinho dirigida a quem quiser responder, mas sobre isto, não é? Tudo isto foi uma grande graça, até este caminho que fizemos até aqui, e um grande privilégio. Não é? De que forma é que este privilégio se manifestou? É aquilo que queremos hoje aqui também, de alguma forma, dar a conhecer. Por isso, a pergunta ficaria assim no ar, como é que este privilégio, que privilégio foi este que vos aconteceu?
Bom, o privilégio, no meu caso, começou com o desafio do Sr. Cónigo e do Sr. Padre Miguel, e realmente este percurso, esta caminhada que eu tenho feito até agora, quer em termos de preparação espiritual para a chegada deste momento, quer em termos de comunidade e tentar dinamizar a paróquia em torno da Jornada Mundial da Juventude.
Mas a Jornada Mundial da Juventude, quer dizer, tem esta, por dizer assim, esta aptitude maior do que a paróquia também, não é? E há esta relação também com este mundo de gente que vem. Já agora, sobre estes que vêm, quem é que nos poderia ajudar? Sobre estes que vêm, por favor,
me fala. Vamos receber 500 peregrinos durante a Semana das Jornadas. Começam a chegar já no dia 31 de julho. Alguns chegarão mais tarde, no dia 4 de agosto. E depois regressam às suas vidas a partir de 6 de agosto até 8 de agosto.
E onde é que eles vão ficar?
Vão ficar distribuídos por duas escolas, a Escola Básica dos Moinhos do Restelo e a Escola Básica de Caselas, e também por famílias de acolhimento. Temos 41 famílias da nossa paróquia que decidiram abrir as portas de sua casa e ter um momento único de grande privilégio e partilhar com os peregrinos o seu ambiente familiar.
Olha, e quais, já agora, falando dos peregrinos, passo para os voluntários. Como é que estamos de voluntários? Quantos é que temos? O que é que vão fazer? Conta-nos tudo.
Estamos muito bem. Temos 92 voluntários inscritos. Foi muito giro ver os jovens da paróquia em peso a mobilizarem-se para fazerem parte e a quererem participar de forma muito ativa. Temos muitos jovens que nos deixa bastante, bastante felizes e estamos todos cheios de vontade de trabalhar.
E o que é que eles vão fazer ao longo desta semana?
Então, vamos ter a parte dos jovens vão estar focados em tarefas de acolhimento nas escolas e acompanhar as famílias com a Mafalda. Vamos ter uma equipa mais de logística com a parte dos pequenos almoços, com postos de informação e por aí fora. Depois vamos ter toda a componente de check-ins de peregrinos, que vai ser uma componente que nos vai tomar algum tempo. E depois temos as catequeses do Rise Up, também vamos ter os voluntários a acompanhar.
As catequeses vão acontecer aonde? Já temos novidades sobre isso?
Sim, quer dizer, as novidades que temos até agora vão acontecer na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier. As catequeses este ano é uma inovação
destas jornadas. Não se chamam catequeses, chamam-se encontros. Espera-se que sejam encontros interativos, participativos, e que no fim de cada encontro saia um resumo e uma proposta para que os peregrinos, para que fique em cada uma das paróquias, com a construção daquilo que vai ser um protótipo de uma casa comum, e que também saiam eles próprios daqui com desafios, e estas jornadas não se encerrem propriamente no dia 6 de agosto.
Mas eles vão fazer essa casa, fica aqui, ficar nos vários lugares onde vai acontecer essa... E esse, quer dizer, o símbolo da casa tem claramente a ver com os vários temas que foram acontecendo também nestas catequeses preparatórias que foram sendo feitas aqui na paróquia. Consegue falar um bocadinho sobre essas catequeses?
Sim, portanto, na preparação ao longo dos últimos 2 anos, o Papa Francisco propôs que fossem desenvolvidas estes encontros do Rise Up, e este Rise Up é exatamente o Levanta-te e Apressa-te, e neste último percurso, assim, nestes últimos tempos, propôs que nós refletíssemos um bocadinho sobre 3 grandes temas. O primeiro, ecologia integral, um bocadinho fazendo uma reflexão um bocadinho mais aprofundada sobre a proposta da encíclica Laudato Si, da Casa Comum. Uhum. Depois, um segundo tema de amizade social, também uma reflexão mais aprofundada sobre a encíclica do Fratelli Tutti. E depois, um terceiro tema sobre misericórdia, com uma reflexão também sobre a exortação de Christus Vivit. E, portanto, são estes 3 temas que vão ser abordados nas 3 catequeses de quarta, quinta e sexta-feira de manhã.
Ou seja, no fundo, eles preparámos agora aqui com os voluntários aquilo que vai acontecer depois com os peregrinos.
Sim.
Como é que vai ser? Isso talvez seja interessante. Como é que vai ser um dia de um peregrino na nossa paróquia? Como é que vai acontecer? O que é expectável que lhes aconteça? Não é? De manhã acordam às...
Eles começam a tomar o pequeno almoço.
O pequeno almoço é servido nas escolas das 7 às 8:30 da manhã. Fazem a sua higiene, saem e vão para as catequeses. Começam pelas 9, 9:30 da manhã. E os peregrinos que ficam em famílias de acolhimento tomam o pequeno almoço com a família e um pouco de vivência da família que os recebe.
Depois, às 9:30 da manhã, portanto, vão-se dirigir para o seu local da catequese.
A nossa paróquia, a nossa igreja paroquial vai ser um desses lugares.
Sim. Entre as 9:30 da manhã e o 12:30, sendo que às 11:30 termina este encontro com uma missa, já depois digamos assim, de uma dinâmica exatamente da construção com o resumo daquele...
Tal casa que estava a falar há pouco.
Exatamente, a casa que estávamos a falar há bocado, que é a casa comum que depois vai ficar com as ideias daquele encontro para aquela paróquia. E pronto, e portanto esse encontro depois termina ao 12:30.
E da parte da tarde, o que é que eles vão fazer? O que é que eles podem fazer à tarde?
Eles têm vários festivais da juventude ao longo de toda a cidade, durante todo o dia. Aliás, o programa do Festival da Juventude já saiu e está no site, no website da Jornada Mundial da Juventude. Vai também para os peregrinos e para os voluntários, podem ter acesso através da app, que é uma app específica para o JMJ. No dia 1 de agosto vamos ter, por volta das 7, a missa de abertura no Parque Eduardo VII.
É essa que é com o Sr. Patriarca?
Exatamente, com o Sr. Cardeal Patriarca, na Colina do Encontro, aberta a todos, mas obviamente as pessoas que são peregrinas e voluntárias têm um lugar especial, uma vez que eles estão a fazer a sua caminhada e a sua peregrinação ao longo desta semana.
É uma coisa muito bonita, porque é uma coisa que nós só como voluntários é que vamos ter esta oportunidade. Os voluntários, no fundo, também têm este privilégio de estar mais próximos do Papa, não é? E nestes encontros vão ter, certamente, lugares privilegiados para poder vê-lo passar e estar mesmo ali. É uma graça grande, é uma graça grande. Mas que mais? Que mais coisas é que vão? Porque, entretanto, depois chega o Papa, não é?
Sim, o Papa vai chegar no dia 2, sendo que para o público em geral, é no dia 3 que há o acolhimento do Santo Padre na Colina do Encontro, por volta das 17h45. No dia seguinte, dia 4, sexta-feira, vai haver uma via sacra também na Colina do Encontro, também onde o Santo Padre vai estar presente. E mais
Colina
uma
do
vez,
Encontro tem que se esclarecer, se calhar,
Parque Eduardo VII.
Parque Eduardo VII.
Exatamente. E depois, no sábado, dia 5, começa a vigília, que durará toda a noite, para todos os peregrinos e para todos os voluntários, e terá início às 8h45 no Campo da Graça, que será no Parque das Nações, portanto, para lá da Expo.
O Parque Tejo passou a ser Exato. Campo da Graça, Parque Eduardo VII passou a ser Colina do Encontro.
Exatamente. Depois, no dia 6, domingo, pelas 9, a missa de envio celebrada pelo Santo Padre, mais uma vez no Campo da Graça, portanto, no Parque das Nações, às 16h30, aqui em Algés, onde se realizam alguns festivais, será o encontro do Santo Padre, um encontro especial, um período especial que o Santo Padre dedica aos voluntários.
Ele acaba sempre
de estarmos juntos.
Acaba sempre este grande encontro com o encontro com os voluntários e assim, no fundo, para lhes agradecer, não é? Nunca é muito tempo, mas é também nesta altura, penso que até no, ou aqui ou no final da missa, que veremos revelado o próximo encontro, ou seja, o local do nosso do próximo encontro.
Durante toda a semana, aqui em Belém, vai decorrer a Cidade da Alegria, que será, portanto, de dia 1 até dia 4 de agosto, onde há o Parque do Perdão e a Feira das Vocações. Portanto, são...
E isso tudo vai ser aqui em Belém?
Tudo em Belém. Portanto, muito aqui ao lado, que nós somos uns grandes privilegiados, quer como peregrinos, quer como voluntários, porque é só descermos a rua e estamos no centro do acontecimento. E como eu já disse mais uma vez, este Festival da Juventude também vai haver em Belém, que começa, salvo erro, no dia 31, começa um dia mais cedo do que estava neste calendário original, e vai acontecer por toda a cidade, mas nós, mais uma vez, podemos ir a Belém e também participar no Festival da Juventude.
Esse Festival da Juventude o que tem são encontros com e musicais ou qualquer tipo de arte promovidos pelos próprios peregrinos, não é? E as várias nações, no fundo, vamos poder ver ali gente do mundo inteiro a manifestar a sua fé e com toda a sua alegria.
E a sua arte.
E a sua arte também, não é? Porque toda a cultura vai ficar ali, vai ser manifesta, o que é uma
Sim,
coisa muito bonita.
Sim, há desde cinema, há teatro,
há festivais,
há eventos desportivos. Portanto, é muito, muito abrangente. Há exposições específicas nos museus direcionadas para as jornadas. Portanto, vai ser uma semana muito rica para quem quiser verdadeiramente participar.
O Santo Padre vem, estava só aqui a recordar-me, estará connosco na sexta-feira para confessar lá no Parque do Perdão. Não sei se é muito tempo, se é pouco tempo, mas algum tempo, penso que da parte ainda da manhã, vai estar aí. Tens alguma informação sobre isso?
Sim, tenho aqui nas minhas cábulas, porque a visita do Santo Padre é longa. O Santo Padre chega a Lisboa no dia 2, às 7h50, a Figo Maduro.
Fala sobre isso.
Depois vai ter uma recepção oficial que será aqui em Belém também, às 10h45, portanto no Palácio de Belém o Sr. Presidente da República dará as boas-vindas. Depois a seguir vai encontrar-se com as autoridades da sociedade civil e do corpo diplomático no Centro Cultural de Belém. Depois vai-se deslocar até à Anunciatura Apostólica para um encontro com o Primeiro-Ministro. Depois, às 17h30, aqui em Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, serão as vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais. Também mesmo aqui ao lado, este momento é um momento privado, só para estas entidades, não, portanto, obviamente as pessoas vão estar na rua e têm a curiosidade e querem ver o Santo Padre, porque toca toca-nos de uma forma muito diferente, mas é um evento privado, portanto não é de acesso livre e claro
é para um número restrito de pessoas por diocese.
Exato.
Sim, 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 penso que é entre 30 a 40 pessoas por diocese que poderão estar presentes para juntar todas as pessoas, uma representação de todas as pessoas de Portugal, junto com o Santo Padre, sim, sem dúvida.
Depois, no dia 3 de agosto, o Santo Padre começa às 9, com um encontro dos jovens universitários na Universidade Católica Portuguesa, também que é um encontro feito por convite. Às 10h40, depois vai para Cascais, a um encontro com jovens de escolas ocorrientes.
Esta escola é muito engraçada, porque essa escola é uma coisa fundada por ele. E, portanto, que existe... penso que esta em Cascais é a primeira na Europa e, por isso, ele vai lá visitar, no fundo, a continuação do seu projeto.
E depois, como eu já tinha dito naquele programa inicial, às 17h45 vai para o Parque da Arte Sétima, que nós aqui na jornada chamamos Colina do Encontro, onde vai ser a cerimónia de acolhimento ao Santo Padre. No dia 4, como já dissemos, segue com as confissões lá embaixo na Praça do Município, a partir das 9 da manhã. Depois, às 9h45, vais ter um encontro com o representante de alguns centros de assistência sociocaritativa.
Isto é muito importante, porque nós pensávamos que ele ia passar lá amanhã a conversar, estava para conversar toda a gente. Cheguem todos convencidos de que haverá sacerdotes para conversar toda a gente que quiser conversar-se. Já estão a ser montados, ainda nestes dias estão a chegar os vários confessionários e já estão a ser colocados. E a verdade é que o Papa faz isto, como acontece em Roma, tantas vezes, o próprio Papa confessar-se e confessar depois os jovens que vierem à Jornada Mundial da Juventude. Sei que confessará em espanhol e em italiano, porque é as línguas onde tem maior facilidade. E portanto, são só 45 minutos. Mas é um sinal muito bonito.
Mas, Paulo, podemos ser esses privilegiados.
Temos que treinar o nosso espanhol.
Exato, exato.
E vamos ter a oportunidade para treiná-lo.
Exato.
Os peregrinos que vamos receber são da Colômbia e de Espanha.
Exatamente, exatamente.
Vai ser só festa.
Exato. Depois, ao meio-dia, terá um almoço com os jovens na Nunciatura Apostólica e às 18, como já referi, a Via Sacra com os jovens também na Colina do Encontro.
A Via Sacra é um momento especial, muito especial. E convido a todos, porque terá transportada a cruz das jornadas e também o ícone de Nossa Senhora, que andam sempre juntos neste encontro e já percorreram Portugal inteiro, também a nossa diocese, e já percorreram o mundo inteiro, a verdade é essa. E agora vamos estar ali e podemos ver aqui estes símbolos que foram mandados fazer pelo Papa João Paulo II no início desta grande jornada, o ano da redenção, e que permaneceu até agora. E de uma forma, eu que sei, no fundo ali, naqueles símbolos, se encontra toda a história da Jornada Mundial da Juventude. E ver essa cruz a percorrer, nas mãos dos jovens, as várias estações e podermos rezar com eles o mistério de Cristo que nos salvou, é uma coisa extraordinária. E tudo isto dentro do Papa, não é? Uma reunião, de facto, pensemos naquilo que há de ser a vida espiritual a acontecer, também vai ser uma coisa belíssima de se... Espero que muita gente se encontre com o Nosso Senhor, de facto, a partir destes gestos.
Aliás, este sábado, os símbolos entram na nossa vigararia, nós pertencemos à Vigararia 3, e começa a entrega dos símbolos, é feita em Algés, portanto, também podem consultar nas redes sociais o programa dos símbolos, por onde é que eles vão passar, e acompanhar e participar nesses eventos.
A determinada altura, só um particular... A determinada altura, os símbolos vão passar pela Baixa de Lisboa e pelo Bairro Alto.
Ah,
vão
sim,
passar
sim.
Pelo Bairro Alto.
Sim. E agora aqui em Oeiras também foram de barco, ou seja, é muito, e noutras vigararias isso também aconteceu, portanto é um caminho. Nós aqui vamos ter a Basílica da Estrela, vai ser o local principal onde vai haver uma velada, onde depois também vai haver uma oração no Mosteiro das Clarissas a partir das 7 da manhã, mas pronto, podem consultar o programa nas redes sociais, é mais fácil. Relativamente ao Santo Padre, voltando aqui um bocadinho, agora já estamos em sábado, dia 5 de agosto, esta semana passa a correr, portanto há que aproveitá-la. O Santo Padre vai fazer uma visita quase relâmpago a Fátima, porque parte de Lisboa às 8 e regressa por volta das 11 da manhã, portanto vai ser mesmo...
Alta precisão.
Exato. Depois vai haver pelas 18 um encontro no Colégio São João de Brito, um encontro privado também, e às 20h45 vai haver a vigília com os jovens no Campo da Graça, no Parque Tejo. Depois, durante essa noite toda, como já tínhamos referido, há a vigília, onde é suposto os peregrinos pernoitarem, orarem, cantarem durante o início, depois é silêncio porque estão a rezar, portanto há que perceber que é um momento
e a determinada
único,
altura mesmo a dormir,
sim. A oração também nos leva com a sua tranquilidade a isso. Mas pronto, no domingo o Santo Padre vai acabar a visita e esta peregrinação às 9 com a missa que já referimos para todos e às 14h30 com o encontro de voluntários. Depois tem a cerimónia de despedida no aeroporto e parte em direção a Roma.
É impressionante que o Santo Padre, de facto, quis sempre estar muito presente e mesmo ao longo deste tempo foi sempre nos enviando muitas mensagens, Mafalda.
Verdade. As mensagens que o Papa nos enviou ao longo destes meses, destes longos meses de preparação, foram muito encorajadoras, deram-nos um incentivo extra para sabermos qual era o nosso caminho e qual o nosso objetivo de o receber na nossa cidade, no nosso país, da melhor forma que conseguirmos. Portanto, foi uma preparação muito emocionante e sempre com...
Muito acompanhada.
Exatamente, com a companhia do Santo Padre.
Preparou-nos para o extra mile que vamos ter que fazer, não é? Que isto, ele bem nas suas mensagens bem disse que não era fácil, mas para não desistirmos que Deus vai estar sempre connosco.
Mandou mensagens diretas para as famílias, para os voluntários, para os peregrinos. Foi o primeiro a mostrar o kit peregrino desta jornada. Portanto, esteve sempre próximo do nosso trabalho e do nosso caminho até o receber em Lisboa.
De facto, sentimos muito acompanhados por ele e por todos aqueles que à frente desta jornada fizeram este caminho connosco. De facto, agora termino com...
Não, queria só relembrar também que o Santo Padre também não se esqueceu dos avós e de
pois
tantos
foi, pois foi.
Que... gostavam e já não conseguem ir vê-lo passar e também nisso e nesta preparação existe o gesto missionário que é exatamente onde foram exatamente selecionadas no nosso país uma série de instituições e onde os voluntários vão previamente trocar um momento com todos aqueles e aquelas que não vão poder ir às jornadas e levam-nos numa simbólica pulseira com o seu nome, deixando em troca também uma pulseira com o seu nome e com eles irão aos eventos centrais e à missa e ao encontro dos voluntários no dia 6.
Não podemos também deixar de esquecer, deixar de lembrar, aliás, a nossa comunidade.
Certo. A Vera falou um bocadinho das pessoas que não podem ir, mas há muita gente aqui, principalmente falamos aqui da nossa comunidade de Belém, que pode ir e que deve ir. Convidamos, nós estamos-nos a esforçar para ter aqui, mesmo na paróquia, um ambiente de poder receber toda a comunidade. Convidamos-vos a aparecer a qualquer hora, a virem conhecer os nossos peregrinos e os nossos voluntários. Estes últimos dias têm sido uma emoção estarmos a receber os grupos de peregrinos que vamos receber. A Mafalda disse que eram espanhóis e colombianos. Vamos recebendo os grupos aos poucos, sabendo quem é que são aquelas pessoas, saber os nomes, saber quantos rapazes, quantas raparigas. Pouco mais, ainda não sabemos a cara daquelas pessoas, mas já está a ser uma emoção estarmos a receber estas pessoas. Portanto, convidamos toda a comunidade a participar aparecendo na paróquia, aparecendo nos eventos, aparecendo no Festival da Juventude, e contem
connosco. E também connosco. Pedindo a todos que acolham, não é? Porque nós vamos estar, de facto, aqui no centro, num dos epicentros deste grande encontro, não é? São três, não é? Nós conseguimos perceber isto com relativa facilidade. Aqui em Belém, depois no Parque Eduardo VII e depois no Parque Tejo, no Campo da Graça. E é um privilégio poder estar aqui e poder acolher esta gente, quer da comunidade cristã, quer também toda a comunidade civil que aqui vive e que se pode perfeitamente juntar a nós para estar connosco, para nos pedir todas as informações, para se envolver também, para cuidar desta gente, que é uma coisa que sabemos todos que os portugueses são especialistas em fazer, em acolher e acolher bem, e também é esse convite que faço, ou seja, que todos possam sentir-se estes que vêm como seus, e, porque são nossos, têm a mesma fé, e que professamos, e é uma grande graça poder vê-los passar, mas também estar com eles e partilhar as culturas, porque das coisas que tenho memória das Jornadas Mundiais da Juventude anteriores é esta grande abertura que todos têm ao outro, àquele que vem, passa imediatamente, com muita facilidade, a ser um amigo, um companheiro de viagem que se ganha porque se viveu esta experiência juntos. É de facto, começávamos com isso e termino também assim, é de facto um grande privilégio este encontro e esta nossa participação. E por fim, se não houver mais nada a dizer, acabo por agradecer a esta equipa também maravilhosa. Tive a graça de poder acompanhar nestes dias e terei a graça de ter até dia 8 de ir acompanhar para este efeito e certamente para muitos outros naquilo que seguirá depois das jornadas na nossa igreja. E agradecer muito também tudo aquilo que o Espírito Santo foi fazendo acontecer em nós e por meio de nós, aqui naqueles que estão à nossa volta, nem que seja pela provocação que é participar e estar e deixar-se envolver pelo pedido que Deus nos faz, pelo pedido que o Santo Padre nos faz, que a Igreja nos faz, de sermos de facto cristãos a viver ativamente este mistério da nossa fé. Por isso agradeço-vos muito a todas aqui que fazem parte desta equipa, à Tisha, que coordenou esta equipa maravilhosa, aqui à nossa Vera, que teve-nos a graça de podermos partilhar com ela os temas do Rise Up e todas as preparações da pastoral, daquilo que vai acontecer nas várias missas, nos vários encontros que ainda vão acontecer, o cuidado com os voluntários que teve a Luísa e também com o acolhimento até agora e agora, a partir de agora, ainda mais com o acolhimento a Mafalda. E tudo isto vão ser os aspectos visíveis de um trabalho imenso que se fez até agora e que continuará, porque certamente Nosso Senhor nos há de permitir lembrar estes encontros e preparar também agora, e isso peço a todos, não é, que preparem bem o coração para viver este encontro. Vem o Papa está de facto connosco e é uma grande graça, e preparar tudo isto é um grande mistério, mas é também uma grande, grande alegria. E por isso agradeço a todas aqui presentes, a todos que nos ouviram também ao longo deste tempo todo no nosso podcast e que escutaram os nossos convidados e que partilharam, e também, claro, e também a Sofia e aqui a nossa Rádio de Belém, que nos acolheu neste projeto, sempre com muita simpatia e também com muito diligente nos horários que nos são pedidos para conseguirmos estar todos aqui e podermos assim trazer tantos convidados que nos ajudaram a aprofundar até este momento este grande encontro, a partir de agora é vivê-lo. E por isso terminamos assim por agora e desejo a todos uma boa jornada e que Deus vos guarde sempre. Até breve, se Deus quiser.
Até breve.
Obrigada.
Jornadas Mundiais da Juventude. Jornadas Mundiais da Juventude. Jornadas Mundiais da Juventude. Jornadas Mundiais da Juventude.
Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.